Fair play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha do Fair Play. Estamos no episódio 25 deste nosso podcast sobre o futebol brasileiro e, obviamente, conto com a presença dos meus três comentadores habituais, Renato Salgado, Marcelo Cortes e Rafa Ribeiro. Hoje, para deixarmos um bocadinho a atualidade de lado, e digo um bocadinho porque a atualidade vai estar também presente aqui, porque vamos falar sobre naming rights de estádios, de competições e até de clubes, mais concretamente devido à mudança de nome do estádio do Corinthians para precisamente o nome de uma empresa. Estou a fazer um pouco de suspense, porque quero que sejam os meus comentadores precisamente a partilhar, para quem ainda não sabe, o nome do novo estádio, e passo já a palavra para eles. Renato, começo por ti hoje. Primeiro de tudo, qual o nome do estádio, o novo nome do estádio do Corinthians, e fala-nos um bocadinho desta mudança de nome para o nome de uma empresa.
Olá, Rui Mesquita, Rafa Ribeiro, Marcel Cortes, ouvintes aí do nosso Ginga Canarinha. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. Então, Rui, o suspense acabou exatamente, né, na semana passada, na madrugada de segunda para terça-feira, onde foi anunciado o nome, finalmente, né, após sete, quase oito anos aí de espera da torcida, da fiel torcida corintiana, foi finalmente anunciado o nome do estádio corintiano, né, que até então se chamava Arena Itaquera, Itaquerão, tinham diversos apelidos, mas realmente não tinha um nome. E, deixando aqui o suspense de lado, vamos então, né, ao nome. O nome escolhido foi Neoquímica Arena. Lembrando que a Neoquímica é um laboratório de medicamentos e faz parte aí de um grupo que chama Ipera, e eles têm aí uma tradição já no mercado, estavam em negociações com o Corinthians, inclusive já tiveram negócios com o Corinthians de patrocínio da camisola, né, na estampa, na frente, nas costas, e então fecharam um contrato aí de 20 anos e vão pagar 300 milhões de reais pelo período, né? E isso com certeza vai ajudar muito o Corinthians, porque o Corinthians inclusive tem uma dívida, não sei se os nossos ouvintes estão familiarizados com esse assunto, mas existe uma dívida muito grande, porque esse estádio foi construído para a Copa do Mundo de 2014, e o Corinthians ficou realmente com, entre aspas, um pepino, né, para resolver, porque realmente a conta, que não esperavam ser uma conta tão alta, ficou uma coisa absurda, onde o Corinthians há sete anos, como eu menciono, não tem direito à renda de bilheteria, onde 100% de toda a bilheteria que acontece em jogos do Corinthians são destinados diretamente para pagamento do financiamento bancário. Então, realmente, esses 300 milhões aí vão dar um fôlego, né? Inclusive para o próprio Corinthians acertar aí a vida financeira. E acho que o importante dizer também, né, que como a Ipera, né, é parceira da Globo, a Rede Globo de televisão, que é um dos principais aí, transmissores do futebol brasileiro e da América do Sul, isso impactou em outras arenas e clubes, enfim, nessa última semana até foi anunciado, porque até então a Rede Globo não mencionava nenhum nome de arena de name rights. Ele simplesmente, no caso do Palmeiras, que tem lá a seguradora Allianz como parceira, eles colocavam sempre a Arena Palmeiras e nunca mencionaram. Então, justamente até pela Neoquímica e esse grupo Ipera ser parceiro Globo nas transmissões e tudo mais, eles resolveram abrir isso para outros clubes também. Então, a partir de agora, vai ser comum nas transmissões a gente ouvir o nome finalmente correto, né, do Allianz Parque. Na Bahia também nós tínhamos a antiga Fonte Nova, que se transformou depois da reforma também, que é mais uma arena que foi reformada para a Copa do Mundo e passou a se chamar Arena Itaipava. Temos uma outra arena na região de Minas Gerais também, que será uma futura arena do Atlético Mineiro, que tem como parceiro um grupo de construção civil, chama MRV, e muito provavelmente vai chamar também MRV Arena. E então, com isso, né, gerou uma expectativa interessante, principalmente para os clubes que hoje já têm, né, já possuem essa parceria de name rights, finalmente terem os seus nomes divulgados durante as transmissões de televisão. E a única coisa interessante que ficou aí, infelizmente, deixado de lado foi a questão do RB Bragantino, né, que, como todos sabem, faz parte do grupo Red Bull, e por contrato que foi assinado no último mês, já ficou determinado que, no caso do Bragantino, eles não mencionariam o nome Red Bull. Então, esse seria o único caso aí em particular que não teriam name rights mencionado ao longo das transmissões.
Rafa, passo agora para ti, obviamente dar-te a oportunidade para comentar esta mudança de nome do estádio do Corinthians e também acrescentar uma pergunta. O Renato já nos deu aqui um apanhado geral daquilo que são os estádios com nomes de empresas parceiras. Pelo que estou a ver, é algo muito comum no Brasil. É uma tendência dos últimos anos ou é algo que já vem do passado, já é uma tradição, digamos assim, do futebol brasileiro.
Muito bem, olá, Rui Mesquita. Cumprimento também nossos amigos sempre aqui do Ginga Canarinha, Renato Salgado e Marcial Cortez, e também os nossos ouvintes aí ligados no Ginga Canarinha. E como sempre, faço as honras dessa vez em pedir para que os ouvintes nos acompanhem nos artigos lá do Fair Play, fairplay.pt. Recentemente tivemos um artigo interessante que agora o Brasileirão vai eleger mensalmente o jogador do mês, né, o melhor jogador. E aí nós tivemos uma análise do top 3 deste mês de agosto, com o Thiago Galhardo do Internacional sendo eleito o melhor jogador do mês de agosto. Então acompanhem lá conosco. E aí, respondendo já a sua primeira pergunta rapidamente, nas nossas pesquisas aqui e até falando em off, nós tivemos um primeiro caso um pouco isolado que aconteceu lá no ano de 2005, por 3 anos, 2005, 2006 e 2007, que foi o Atlético Paranaense, numa época em que estava até muito bem posicionado na Libertadores. A equipe chegou até a final da Libertadores em 2005 e ela vendeu o direito, né, de nomeação do seu estádio para uma empresa de tecnologia chamada Kyocera Mita América. Então, durante esses 3 anos, o primeiro caso de naming rights de estádio aqui no Brasil foi do Atlético Paranaense com a Kyocera Arena. Até na época era interessante porque não era algo muito conhecido. E acabou perdurando por apenas 3 anos e depois voltou-se ao nome que hoje é dado, né, como Arena da Baixada, até porque na época não foram divulgados valores, ou em alguns casos o Atlético Paranaense não jogava na Arena da Baixada por conta de capacidade de estádio. Até a final da Libertadores houve uma polêmica porque eles não jogaram no seu próprio estádio, por conta de capacidade, era uma capacidade menor do que a Conmebol exigia para a Libertadores. Então houve ali uma falta até de identidade, né, de identificação da arena, porque ela não foi usada na final, né, foi o palco da final da Libertadores para eles. E depois disso, depois do ano de 2007, né, a gente ficou um período sem ter esse tipo de patrocínio aqui no Brasil. Vale lembrar que, como bem citado pelo Renato, o Corinthians demorou muito tempo, desde que se começou a construir a arena lá, se não me engano, em 2011, para que ela fosse palco, né, da Copa do Mundo de 2014, ou seja, 3 anos para se construir o estádio. Eles negociavam o naming rights desde o começo e perdurou aí, como ele falou, quase 10 anos, 8, 9 anos, para que ele conseguisse. Então, não é algo fácil de se conseguir aqui no Brasil, como é na Europa, como é nos Estados Unidos, que é fortíssimo nessa questão do naming rights para estádios da NFL, MLB e assim por diante, né, NBA. Então, a gente também não tem as mesmas facilidades e as mesmas cifras. Pesquisando aqui, por exemplo, o Etihad Stadium do Manchester City tem um acordo de 400 milhões de libras, o que dá em torno de dá quase 3 bilhões de reais. Só pelo naming rights. Aqui a gente não chega nem perto. Depois Emirates Stadium no Arsenal, Allianz Stadium na Juventus, Allianz Arena no Bayern de Munique. E aí, pegando esse gancho desses dois estádios, nós temos no Palmeiras o Allianz Parque. que foi já, né, na construção do estádio do Palmeiras, uma atacada muito importante do Palmeiras, ou do Corinthians também, porque ambos, em pesquisas realizadas pelo Rodrigo Capello, que é um jornalista especializado em negócios no esporte, de que os valores são iguais, são de 300 milhões de reais por um patrocínio de anos, o que dá em torno ali de 15 milhões de reais por ano. Logicamente que do Allianz Parque tem uma questão de atualização, né, devido a cotações, juros, etc. Então isso vai mudar um pouco o valor do Palmeiras. O Palmeiras tem um acordo em tese um pouco mais rentável por causa dessa mudança, mas ainda assim os valores são muito próximos de 300 milhões de reais por 20 anos. E aí tem um outro detalhe que a gente tinha aqui no Brasil, nesses outros períodos, naming rights de competições. Então, como por exemplo a Copa do Brasil, ela chama Copa Continental do Brasil, Continental Pneus. A gente patrocina a Copa do Brasil de 2018 até agora, assim como o Brasileirão também tem o Rights, que é o Brasileirão Açaí. O açaí não é o açaí a fruta, né? É o açaí supermercados ou hipermercados, que também patrocina de 2018 até agora, mas esses não têm valores revelados. Então, para fechar essa participação em valores, ó, a Itaipava Arena Fonte Nova negociou por 100 milhões de reais em 10 anos, porém, em 2016, renegociou esse valor para 3 milhões apenas até 2023, ou seja, uma queda vertiginosa. Eu lembro, inclusive, que quando eu estava lá em Salvador, fui visitar a Arena Fonte Nova, eles estavam removendo as placas da Itaipava, porque era exatamente no momento de renegociação, em 2016. E a MRV Arena, por último, né, que é do Atlético Mineiro, estimou-se 60 milhões em 10 anos, ou seja, 6 milhões por ano, mas ela também tem um outro esquema, porque ela está ajudando já a pagar algum valor da construção da arena, essa arena que não está construída ainda, né, vai ser utilizada mais à frente, e eles estimam por volta de 560 milhões de reais para a construção completa dessa arena. Então, a MRV está ajudando nesse valor, não divulga, né, qual é o valor que está sendo ajudado, mas o valor de compra em si do nome é de 60 milhões de reais em 10 anos. Então, assim, para finalizar, eu acho que foi um bom negócio do Corinthians, ajudou muito a expor esse tipo de negociação aqui no Brasil, que até então era muito difícil de se conseguir, vide aí os 10 anos que eles levaram. Abre novas oportunidades para outros mercados, também abre a oportunidade, como falaram, disso ser transmitido, disso ser falado pela principal emissora aqui do Brasil, que é a Rede Globo, né, os canais Globosat, até porque em outras emissoras já se falava, como na Band, como nos canais Disney, né, que é ESPN e Fox Sports, Band Sports também já se falava, mas não tinha, por exemplo, o apelo que tem hoje a TV aberta, né, da Rede Globo. Então, eu acredito sido um bom negócio, dadas as circunstâncias que foram faladas.
Rafael, só complementando, acho que é importante também para os nossos ouvintes, que além de também, né, no caso dos canais Globo, né, Globosat, como você mencionou, isso incluindo os canais Sport TV e o próprio canal aberto Globo, é importante mencionar também que além de não comentar nas transmissões e nenhum programa esportivo também era permitido colocar, né, os nomes das arenas. E isso, óbvio, que com certeza enfraquecia até mesmo as negociações, né? Esse eu acho que é o grande ponto por a gente demorar tanto tempo aqui no Brasil em ter esse tipo de negócio, né? Por
No
causa
site também, né,
realmente.
Renato? No
Também, também. No site
globoesporte.com,
também, exato. Boa, bem
eles
lembrado também no
mudaram
site.
agora para.
Então,
Mudaram os
desde essa
nomes essa
última.
semana.
Exato. Desde essa negociação com a Hipermarcas. Desculpa, com a. Nossa, falei besteira.
Hipera Farma, é.
Desculpa.
Hipera, Hipera
Hiperfarma,
Farma.
Hipera Farma. Eles passaram a falar o nome de todos, seja realmente bem lembrado aí em mídia escrita, enfim, televisiva, enfim. Então, realmente, eu acho que isso vai fazer com que abra um mercado muito interessante para outros clubes que possuem, né, estádios, arenas aí, porque realmente aí sim as empresas vão ter a certeza de que seus nomes vão ser divulgados, né? Porque acho que esse era o grande problema. O Palmeiras passou 7 anos aí, praticamente, se eu não me engano, o Marcel pode me ajudar aí também a confirmar o período, mas onde a Globo ou nenhum, né, programa, como você disse, site dos canais Globo mencionava o nome Allianz Parque. Então isso realmente é uma coisa que impacta, né, no investimento.
Sim,
e no investidor.
É muito mais apelativo para as marcas agora em canal aberto o nome ser mencionado e aparecer muito mais. Marcial, obviamente a bola agora passa para ti e deixo-te a oportunidade para comentares este negócio do Corinthians e a pergunta que eu tenho para ti extra é, focando também no caso do Palmeiras, claro que possivelmente para além do Corinthians é o caso mais mediático e que já vem de trás, é se estes estádios no Brasil com que venderam os naming rights, se os estádios são pelo povo conhecidos pelo seu nome com a empresa, como por exemplo alguns casos em Inglaterra, em que é o único nome conhecido do estádio, ou se os adeptos continuam a usar um nome mais popular do estádio e não um nome com o nome da empresa.
Perfeito, Rui. Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos Renato Salgado, Rafael Ribeiro e Rui Mesquita. E dizer que é um grande prazer participar aqui, é um marco, né? É o Ginga Canarinha de número 25. Então, a gente já concluiu aí um quarto de uma centena de programas, né? É um grande prazer participar disso daqui. Bom, vamos lá. Essa coisa de naming rights parece ser uma coisa nova, mas não é tão nova. E explico o que eu vou dizer. O Palmeiras, mesmo o Palmeiras, lá em 1920, há 100 anos atrás, adquiriu um terreno de uma empresa de cervejas à época, a Companhia Antártica Paulista, e construiu o seu estádio em cima desse terreno. E o estádio do Palmeiras, desde 1920 até 2010, quando ele foi parcialmente demolido para a construção do Allianz Parque, ele sempre foi conhecido como Parque Antártica. Porém, apesar disso, não era uma coisa comercial como é nos dias de hoje. Ele tinha esse nome simplesmente porque o Palmeiras tinha comprado o terreno.
Sim, a empresa não pagou, né? pelo naming right, neste caso, não é? Exato.
Pelo nome.
Mas exato. Eu acho que tinha um acordo, não tinha não, Marcial? Então, para ceder o terreno, eu acho que tinha um acordo, isso. Sim. Tinha alguma coisa.
Tinha.
Vai, manda aí.
Tinha. Justamente. E, então, assim, tinha um acordo que o Palmeiras teria que vender dentro do estádio, né? Somente a marca Antártica. Tanto para refrigerante, quanto para cerveja, e etc, etc. Isso durou um certo tempo, mas depois não foi mais respeitado. Tanto é que o antigo Parque Antártica vendia a Coca-Cola e depois de mais um tempo ainda, já no crepúsculo do século XX, quando a Antártica e a Brahma, que era o seu principal concorrente, virou uma empresa só, que foi a Ambev, e hoje é uma rede de várias marcas de cerveja, tudo do mesmo dono, né? E aí, então, passou-se a vender a marca Brahma, a marca Skol, que era tudo concorrente antigo da Antártica, né? Então, assim, a história do naming rights, ela é antiga, porém, com a pegada que ela tem hoje, dessa coisa comercial, dessa coisa de bloqueio da concorrência, de você gerar a receita em cima disso, no Brasil é muito novo, né? E realmente começou com o Atlético Paranaense, que fez, vendeu, né, o name rights para a Kyocera, que é uma empresa de eletrônicos, durou pouco tempo e tal, e aí veio o Palmeiras com o Allianz Parque. No caso do Palmeiras, apesar da Globo insistir em não utilizar o nome original, né, o nome Allianz Parque, e insistir em Arena Palmeiras, que é algo que não existe, para os adeptos do Palmeiras sempre foi Allianz Parque. E isso divulgado em redes sociais e tudo, tanto é que os outros canais que assinaram com o Palmeiras a transmissão dos jogos, como o TNT e o Esporte Interativo, né, que é tudo do mesmo grupo, e a Fox Sports também, quando transmite jogos do Palmeiras, eles usam o nome Allianz Parque. Então, esse boicote da Rede Globo, no caso do Palmeiras, não pegou, porque mesmo eles não utilizando, todo mundo conhece o estádio como Allianz Parque. E o contrato do Palmeiras foi fechado em 2013, então realmente o Palmeiras está 7 anos aí à frente do Corinthians, embora os valores em reais sejam iguais, né, 300 milhões de reais por 20 anos, eu fiz aqui uma conta rápida, até porque o nosso ouvinte europeu pensa em euro. Então, quando o Palmeiras fechou o acordo em 2013, o valor era de 102 milhões de euros. E o valor que o Corinthians fechou agora é de 45 milhões de euros. É menos que a metade. É claro.
Perfeito,
que...
por causa do euro, né?
Por causa do euro e também a desvalorização do real ao longo do tempo. Né?
E tem outras coisas que não são faladas, né, Marcial? Que é o acordo, por exemplo, por camarotes, cadeiras cativas, exato, o espaço que vai ter dentro do estádio. Então, isso realmente não dá para ser contabilizado, né?
Exato, exato. Então, assim, você, a partir do momento que você adquire os naming rights, você pode explorar comercialmente o estádio, né? E o Palmeiras, no caso, ele vendeu o naming rights para a Allianz, porém, ele tem outros espaços dentro do estádio que foram sublocados, né? Então, a gente tem o camarote da Crefisa, tem o camarote do Prevent Senior, que são outros patrocinadores que não são da área de seguros, né? Mas que dividem o espaço ali. No caso do Corinthians, não. O Corinthians fez uma coisa de exclusividade com o grupo Ipera Farma, que vai utilizar as próprias marcas do grupo, né, para batizar setores do estádio e fazer as promoções, enfim. Essa coisa da exploração comercial do naming rights. E uma coisa que até agora não pegou no Brasil, mas pegou um tempo atrás na América do Sul, foi a Libertadores, né? Muita gente sabe que a Libertadores, durante um bom tempo, era a Copa Toyota Libertadores. Depois, quando passou a ser a Bridgestone Libertadores e outros patrocinadores, não pegou. Mas é interessante como também a marca tem que explorar isso, né? Porque todo mundo lembra da Copa Toyota Libertadores, mas ninguém lembra dos outros patrocinadores da Libertadores. Como ninguém lembra do patrocinador do Campeonato Paulista, ninguém lembra do patrocinador do Campeonato Brasileiro, eles não estão utilizando o potencial comercial que tem o naming rights até para uma competição. Coisa que a Toyota fez muito bem lá no final dos anos 90, né? Que até quando o melhor jogador em campo ganhava um Toyota, eles davam uma chave da Toyota gigante, o cara aparecia na TV com aquela chave do carro. Então, todo mundo lembra da Toyota Libertadores e não lembra dos outros nomes de patrocínio.
Aqui em Portugal acontece exatamente a mesma coisa. O campeonato português tem, eu acho que entretanto o patrocinador vai mudar, mas o patrocinador neste momento é a NOS, uma empresa de telecomunicações, e toda a gente se refere ao campeonato como Liga NOS, e já outras competições, como a Taça de Portugal ou mesmo a Taça da Liga, têm sempre um patrocinador e que ninguém sabe quem é, porque as competições não são referidas por esse nome. Depende muito, concordo plenamente, depende muito da aposta da empresa e da forma como a empresa aposta para conseguir valorizar esse investimento no naming right. Sim.
O Rui, deixa eu só fazer um adendo rápido aqui, até falando sobre isso que o Marcial disse, que existem coisas que a gente não consegue contabilizar e comparar, né? E tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Eu até iria comentar, acabei esquecendo, mas que... No caso do Palmeiras, isso até está para ser resolvido, até o Marcel pode falar melhor, mas, por exemplo, o Palmeiras ele tem uma parceria de administração do estádio com uma empresa de empreendimentos imobiliários chamada W Torre. E essa empresa ela também acaba, vamos dizer assim, interferindo um pouco nas datas do calendário de utilização do estádio. E uma das partes negativas desse empreendimento todo, é que muitas vezes o Palmeiras não pode fazer uso do seu estádio, não pode jogar no seu estádio, porque essa W Torre, em parceria, enfim, com outros patrocinadores do clube, acabam usando o estádio para outros eventos, né? Para shows, para, enfim, outro tipo de evento. Para vocês terem uma ideia, recentemente não pôde-se ter um clássico no Allianz Parque, porque estava tendo um evento da Heineken em comemoração ali à final da Champions League. Então, e o jogo foi no mesmo horário, inclusive. Então, acabou-se que o Palmeiras não pôde utilizar seu estádio. Essa é uma parte negativa. Talvez o Marcel possa até explicar melhor. E na parte do Corinthians, a questão do valor, ela é interessante e tal, para dizer que é um valor bom, mas ele vai ser integralmente passado para a Caixa Econômica Federal, que é um banco estatal aqui do país, que fez o financiamento da construção do estádio do Corinthians, lá perto, né, da Copa do Mundo. e aí acabou essa bucha, né, esse problema ficou com o Corinthians, porque o Corinthians teve que pagar e até hoje sofre muito para conseguir pagar essas parcelas do estádio. Então, o valor do naming rights ele não vai vir nem um centavo para o Corinthians, ele vai ser repassado integralmente para a Caixa Econômica Federal.
E esse assunto do... Desculpa, Rui, só um comentário, um adendo. Que o Marcelo, ainda como o Rafa disse, pode dar acho que mais detalhes. Se pelo lado de jogo, né, de campo, é realmente muito ruim para o Palmeiras não poder utilizar a arena em certas datas, uma vez que a W Torre é quem determina, né, como vai ser usado e quando, do lado financeiro eu acho já um contrato bem interessante, porque por contrato a W Torre tem que pagar o dobro, se eu não me engano, o Marcel pode me corrigir aí, do valor da renda, não é isso, Marcel? Da onde o Palmeiras joga. Então, se ele jogar no Pacaembu e tiver uma renda de R$1 milhão, a W Torre tem que entrar com mais R$1 milhão, não é isso?
Além do que, a W Torre paga todos os custos quando isso. O Palmeiras não atua no Allianz Parque.
Exato.
Então, pelo lado financeiro...
Quando o Palmeiras atua no Allianz Parque, você tem as despesas, né? De energia elétrica, enfim, tem toda uma despesa do futebol. Aí o Palmeiras arca com essa despesa, é claro que a renda do jogo sempre supera isso, então o Palmeiras acaba tendo lucro em cima do uso do Allianz Parque. Mas quando não pode usar o Allianz Parque por conta de algum evento e vai jogar num outro estádio, todos os custos envolvidos com outro estádio, aluguel, tudo é a W Torre que paga.
Muito bem, vamos terminar com uma questão para cada um e volto ao início, volto a ti, Renato. É verdade que agora com esta mudança da Rede Globo em dizer o nome dos estádios torna mais apelativo este tipo de negócios e por isso a minha pergunta, na verdade é a mesma pergunta para os três, esperas no futuro ou no futuro próximo ver mais estádios no Brasil a mudarem de nome para nomes de empresas?
Sem dúvida, Rui. Eu acho que isso, inclusive, deve ser uma coisa que os clubes mesmo devem procurar, essa nova forma de receita, né? Uma vez que, se vocês analisarem, principalmente como a gente estava falando do contrato da W Torre, em específico com o Palmeiras, né, onde eles têm 100% da receita da renda, fica com o Palmeiras, não é como era no caso do Corinthians, né, porque inclusive existia essa pendência com a Caixa Econômica Federal, como o Rafa mencionou atrás. Então, eu acho que, sem dúvida, ainda mais para arenas ou estádios que já estão prontos e não existe dívida, eu acho que, sem dúvida, deve ser um fator muito importante, principalmente se conseguirem contratos desses, com esses números, né, apresentados aí por Corinthians e Palmeiras.
Muito bem. Rafa, a mesma pergunta para ti, com um toquezinho extra. Sei, e acho que os nossos ouvintes que nos vão acompanhando também já o sabem, que és um adepto do São Paulo. Vias com bons olhos uma mudança do nome do estádio do São Paulo para o nome de uma qualquer empresa e achas que os adeptos do clube iriam no seu dia-a-dia aceitar essa mudança e começar a chamar ao estádio um novo nome ou nem por isso?
Sim, então, é uma questão muito boa de ser analisada e complicada, porque eu concordo plenamente com o Renato, acho que isso vai ser uma tendência para as equipas buscarem como forma de patrocínio no futuro, mas um adendo a ele, eu acredito que isso estará condicionado um pouco a reformas, né, ou até mesmo a construções de novos estádios para se tornarem espécies de arenas multiuso, para que o nome possa ser, vamos dizer assim, utilizado de várias maneiras, não apenas em jogos, como acontece hoje em dia nesses estádios que receberam a Copa do Mundo aqui, e mais precisamente aí falando do Allianz Parque e da agora Neoquímica Arena, eles têm um formato de arena multiuso para ser utilizado para shows e outros eventos. Então, eu acho que para outras equipas utilizarem isso, deve-se aplicar um pouco desse formato de arena, né, para que os naming rights possam chegar, né, ou novas ofertas possam chegar. E aí, isso casa muito bem com a sua outra pergunta, que é falando especificamente do São Paulo Futebol Clube, que ele não tem esse formato, né, o estádio do São Paulo é um estádio bem à moda antiga mesmo, bem aberto e grande, ele tem três anéis, Não existe, por exemplo, esse esquema de arena, apesar de terem shows lá e etc., ter sido por muito tempo um estádio que abrigou muitos shows. Mas esse estilo de estádio, ele talvez não esteja muito modernizado, apesar de ser muito querido pelos adeptos. Ele não é tão modernizado assim. Muitos adeptos falam em se alterar a estrutura, aproximar até as arquibancadas do estádio, porque do gramado, né, do relvado, porque fica muito longe. Mas aí vem duas coisas. A primeira é que eu acho que existe sim um bloqueio dos adeptos em querer colocar ou trocar de nome do estádio. O estádio chamado de Morumbi, né, ou estádio Cícero Pompeu de Toledo, existe sim aquela questão de orgulho do nome e que acaba tirando um pouco essa proximidade de uma possível venda de name rights. E a segunda é que o estádio, eu não sei como isso está atualmente, mas recentemente o estádio foi tombado como um patrimônio cultural da cidade de São Paulo. E, então existe um documento da cidade de São Paulo, do governo, né, da cidade, do município, que fala que o estádio ele é tombado como um processo ali arquitetônico, né, da cidade, e por isso não é possível fazer tantas alterações, principalmente em estruturas no estádio. Então isso inviabiliza qualquer tipo de mudança, principalmente essa que eles queriam, que era trazer a arquibancada o mais próximo possível do relvado. Isso já não é possível porque existe um documento de tombamento do estádio como um patrimônio cultural. Então, é um pouco mais difícil. Eu não acredito que o São Paulo tente ir por esse caminho. Eu não viria tão mal, confesso, mas a maioria dos adeptos talvez tivesse algum problema e o próprio clube teria esse problema com relação ao tombamento cultural, e acredito que eles não vão por esse lado, vão tentar abordar outras formas de patrocínio.
E acho que é importante também, Rafa, mencionar que o grande problema do Morumbi, além do tombamento, é o córrego, né, que passa embaixo dele, e não teria condições de fazer justamente a fundação necessária para aproximar, né, a arquibancada até o relvado. Por isso,
e falava até de um estacionamento, né?
Exato, exato. Inclusive existia também, existe, né, um estudo aí, um projeto todo que foi feito inclusive para a própria Copa do Mundo, onde teriam que ser gastos aí muito, muito dinheiro, principalmente pela iniciativa pública, por causa dessas obras de saneamento, para mudança de direção do córrego e tudo mais. Então, além do tombamento, tem esse problema sério. Tanto é que quando chove muito nessa região aí onde fica o estádio Cícero Pompeu de Toledo, né, mais conhecido como Morumbi, as ruas ali ficam todas alagadas. Então, o estádio, a própria parte do clube, né, de social do clube, das piscinas, tudo, às vezes enche de Verdade. Terra, água, esgoto. Então, esse é um problema muito sério que, a meu ver, até, de repente, pode fazer o São Paulo, ao longo ou médio prazo, de repente, fazer como o Grêmio, né, se desfazer do estádio, vende o estádio, e aí eu não sei como ficaria essa parte aí de tombamento, mas e de repente construir uma, exatamente, e aí ir para um outro lugar para fazer assim a sua nova arena, e aí também negociar um name rights, enfim. Sim. Mas aí são assuntos para um próximo podcast.
Falava-se em cobertura também do estádio, que também não foi nem próximo de ser aprovado, né? Então realmente tem essas condições aí.
Sim,
muito bem. Marcial, para terminar, a mesma pergunta: se vês, se achas que nos próximos tempos veremos mais clubes quer a mudar o nome dos seus estádios, quer, no caso de construir um novo estádio, adotarem um nome de uma empresa com esta venda de naming rights, ou se achas que não vai acontecer?
Não, acho que vai acontecer sim. Acho que é meio um caminho sem volta. E, no entanto, eu compartilho da dúvida que o Rafa levantou aí. Porque, assim, embora o estádio do Palmeiras sirva como exemplo, né, porque é o estádio que tem 100 anos, completou 100 anos esse ano, por muito tempo teve um nome e agora tem outro nome. Então, muita gente fala assim, ah, mas será que vão chamar o Maracanã, o Morumbi, o Mineirão pelo nome novo? Eu tenho minhas dúvidas e explico a dúvida. No caso do Palmeiras, praticamente demoliram o estádio antigo e construíram um novo. Então, você consegue ver uma mudança e muda o nome, muda a chavinha mental ali. Eu fico imaginando, se não tivesse sido feita reforma nenhuma no estádio do Palmeiras e simplesmente colocado um novo nome ali, Allianz Parque, do jeito que ele era, eu tenho minhas dúvidas se esse nome pegaria. porque não mudou nada, né? Agora, a partir do momento que você muda toda a estrutura, toda a cara do estádio, põe um nome novo, é mais fácil do nome pegar. Como as reformas dos estádios já foram feitas para a Copa do Mundo, então o Maracanã já foi reformado. Não vai se fazer uma nova reforma no Maracanã e colocar um nome novo nele.
Eu tenho olha lá, se... hein? Olha lá, hein? Fizeram três reformas, hein?
Pois
esquece,
é.
Pan-, Pan-Americano, Copa do Mundo e Olimpíada, hein? Calma, é só ter mais um evento aí que eles mexem.
É. Então... Então, eu tenho minhas dúvidas se pegaria. Por exemplo, né, o Fonte Nova. O Fonte Nova é o mesmo nome, né? Mas o nome lá Itaipava pegou? Não sei se pegou.
Acho que não muito, não.
Não pegou, né? Por quê? Porque não mudou a cara do estádio. Então, se você muda completamente a cara do estádio, eu acho que o nome pega. Se você não muda, eu tenho minhas dúvidas. De qualquer forma, eu acho que essa coisa do naming rights só tende a crescer, e inclusive dos nomes das competições. Eu acredito que daqui... 2, 3, 4, 5 anos, a gente vai começar a dizer o nome das competições mesmo, como a gente fazia com a Copa Toyota Libertadores lá atrás.
Muito bem, vamos ver se alguma marca consegue pegar nessas competições da mesma forma e usufruir em pleno desse investimento. Muito obrigado aos três. Acho que foi um episódio muito interessante em que o ouvinte também pôde perceber as diferenças, principalmente os ouvintes portugueses perceberem as diferenças entre esta realidade entre Portugal e o Brasil. Em Portugal isto não é uma realidade de todo. Veremos também se nos próximos anos o futebol português caminha nesse sentido, mas obviamente vemos que o futebol brasileiro caminha a passos bem grandes nessa direção, já com mais uma mudança oficial e agora com a garantia de que os nomes dos estádios serão usados na Rede Globo, a aliciar ainda mais as empresas a investirem neste tipo de negócio. Mais uma vez obrigado aos três, ao ouvinte agradeço estar desse lado e peço que, tal como o Rafa mencionou, passe no nosso site e veja os artigos que vão sendo escritos sobre o futebol brasileiro e não só. Mais uma vez obrigado e nós voltamos na próxima semana com mais novidades sobre o futebol brasileiro. Obrigado e até à próxima.
Fair Play. Desporto com opinião.